espaço. A fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise. Prosseguindo em sua missão para explorar novos mundos. Pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve.
Eu sou o Tato e resistir é inútil. E quem nunca assistiu não tem a menor graça do que eu tô falando.
Cara, eu imaginei, sei lá, uma loira de vermelho falando isso. A do Matrix, sabe?
É, aquela que a gente esqueceu. É.
Episódio número não sei qual, aliás, muito bom episódio. Olá, aqui é Lucas Amura. Poxa, no século 24 já descobriram o dinheiro faz mal, já descobriram que o ser humano é uma boa pessoa, mas não descobriram a cura para a calvície.
Em minha defesa, eu tenho que dizer que calvície é um estilo de vida.
Sem esperança pra você, Fat Frog. Sem esperança.
E eu sou o Fat Frog e Darmok e Gilad em Tanagra. Mirrade suas velas ao vento.
O quê? Caralho!
Da merda.
Parabéns. Parabéns. Puta que pariu. Pra quem assistiu, isso foi genial.
Entendi. Na verdade, eu só imaginei os sinais sonoros agora tocando.
Virgem.
Fala aí, galera. Estamos começando mais um Nerdgeeks Podcast. Eu sou o professor Mauri. Quando eu penso em Star Trek, nova geração, logo me vem o Jonathan, velho, na cabeça. E começa. Eu sou o Jonathan da nova geração.
E eu aqui pensando, nossa, o que que o Archer, Jonathan Archer, tem a ver com a nova geração?
Ele conseguiu superar a outra abertura.
Puta que pariu. É isso aí, geeks, estamos aqui episódios depois para falar novamente de Star Trek, mas dessa vez a nova geração, e não é do Jonathan, professor Mauri.
Agora todo mundo tá pensando, toda vez que alguém ouvir nova geração vai ouvir, eu sou
desce
o Jonathan. Tanca,
desce até o chão. Eu sou o Jonathan. Ai, toma.
Acabando com o sonho dos trackers.
Estamos aqui novamente com o mesmo elenco de episódios atrás.
Sim, cara, nós tivemos que reagendar para conseguir gravar nessa segunda parte do programa. A gente foi difícil conseguir uma data com eles, com a mesma equipe, mas não.
Nossa senhora.
Estamos aqui com muito esforço, conseguimos reunir Lucas Amora e Sr. Fat Frog para falar da nova geração.
Cai agora essa música na cabeça. Mas antes de qualquer coisa, senhores, por favor, o jabá.
www.lucasamura.com.br. Visita lá, faz um comentário. Vê lá se você gosta de alguma coisa. Se não gostar, não fala nada não, viu?
Porque eu modero os comentários e não vou liberar.
E se vocês quiserem conhecer alguma coisa nova, por favor, www.podcast.com.br. Se você conhece já, volta lá. A gente tá sentindo sua falta.
A gente tá sentindo a sua falta.
Isso aí. Os links estão no post, então se vocês quiserem conhecer mais sobre essas duas figuras que retornam aqui ao We Are Geeks, por favor, acessem os links que estão aí.
Exatamente, professor Mauri, nós vamos falar hoje de Star Trek Nova Geração, mas antes...
Recadinhos!
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mal.
Sim, senhor Tassi da Cruz, estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
Do coração. Pós-Campus Party, sobrevivemos.
Pós-Campus Party, cara, Campus sobrevivemos, Party. Velho.
Eu sobrevivi. A gente vai vender essa camiseta na cavalaria.
É, né, tá a galera de depressão pós-Campus Party, né?
É verdade, são dois tópicos, né?
Sim.
Tem a galera que trabalhou pra cacete, que é dormir.
Sim. Finalmente acabou.
E ao mesmo tempo fica com saudade da galera. galera que viu pouco tempo, como é o nosso caso.
Sim, velho. A gente vê a galera. Acho que o que é mais legal da Campus Party é o fato da gente conseguir encontrar as pessoas queridas,
que a gente só vê uma vez por ano, cara. Sim, é, cara, muito, é bom, fada, muito bom, muito bom. E ao mesmo tempo tem a depressão pós-Campus Party. Aquele momento onde a Campus passou e aí você pensa, vai demorar pra caralho.
Vai demorar pra... Não, cara, temos Campus Recife chegando,
é,
rapaz.
É verdade, temos Campus Recife esse ano novamente.
Ei. Coisa linda de Deus. Então, porra, eu queria aproveitar então mandar um abraço pra toda a Cavalaria Geek que a gente encontrou lá na Campus Party São Paulo.
Um Raul foda pra todos vocês.
Queria também mandar um Raul, velho, pra todos os amigos que a gente pôde encontrar, a galera, meu, de podcast, a galera que faz blog mesmo, o pessoal que faz videolog, o pessoal do YouTube, velho, foi muito bom.
Foi muito, 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 muito bom. Um beijo no coração de todos vocês. É uma pena que a gente não pode passar tanto tempo assim na bancada, né?
Sim.
Zoando, comendo pizza e falando bosta, mas...
Estávamos lá, cara.
Estávamos lá. É. Professor Maurinho, vamos falar da arte da Cavalaria Geek.
Pô, arte da Cavalaria Geek?
Isso mesmo. O senhor Roger Takada publicou lá na nossa comunidade da Cavalaria Geek, na arte da Cavalaria Geek, a Cavalaria Geek de Samurais. Na verdade, depois do nosso episódio sobre Japão, que a gente cobrou a participação dos nossos ouvintes da Cavalaria no Japão, ele fez uma arte intimando a participação ativa da comunidade DKSEG no círculo do We Are Geekers.
Que beleza.
Bem da hora, a arte está aqui, link... Clique no post e você verá.
Ficaria um ótimo wallpaper. Não sei se ele fez nas dimensões de wallpaper, mas ficaria um ótimo wallpaper, cara.
Não, ele não subiu. Ele não subiu nas dimensões de um wallpaper. Tentei e não rolou. Professor Maurinho, mais algum recado?
Cara, eu queria aproveitar então esse momento pra mandar um beijo pro senhor Nerd Master, velho, que deu um presente muito foda pra gente.
É verdade, cara. Decoração, ficamos deveras tocados com o presente. Não, a gente ficou tocado mesmo, foi emocionante. Ai, mano, tá bom, viado. Toma. Ele deu pra gente, cara, duas histórias.
A gente ficou tocado, gente.
Foi de coração.
Deu pra gente.
Foi de coração, né, de Master? Um beijo no coração.
Ele nos presenteou com duas histórias em quadrinhos, cara, da infância dele.
Isso, que sobreviveram à enchente.
À enchente.
Na casa dele. Foi foda, as duas revistas que sobreviveram. E ele deu de presente pra gente. Oh,
sim,
bonito,
cara, está aqui no escritório, que está aqui no We Are Geeks Inc, velho, será sempre lembrado com muito carinho ao senhor Ned Master.
E essas revistas garantiram a ele um passe livre de entrada no estúdio do We Are Geeks Inc alguma vez. Agradecendo a presentes, eu queria agradecer ao querido amigo Alê da Fiction Corporation.
Fiction!
Sim, cara, ele me mandou de presente algumas várias camisetas da Fiction, uma das quais estou usando nesse exato momento.
Que beleza.
Sim, estou usando Bates Motel, você está vendo?
Sim, é de Psicose, não é?
Sim, de Psicose, oh, olha só. Estou usando a camiseta, então gostaria de agradecer pelo carinho, que o Ale é foda, a gente recomenda a Fiction Corporation.
Sim, cara, é parceiro, né, mano? É brode.
Todo mundo junto, tudo no esquema, e eu não sei porque eu tô cantando isso.
Não sei, velho. Mas vamos falar das participações, velho, das nossas participações?
Participações, professor Mauri. Primeiro, professor Mauri, várias participações, nós participamos lá do Cubo de Conteúdo na Campus Party.
Cara, aquilo foi sensacional, velho.
E temos lá o Passa ou Repassa da Web com We Are Geeks.
É muito fácil, se você perdeu ao vivo, ou não estava lá na Campus Party Brasil 2013, você pode acessar lá facebook.com/vivo,
clica no link do post, porque lá já vai estar direitinho como chegar. Inclusive, tem outras atrações que a gente participou, como Passo Repassa com Pink Vader, Nick Ellis versus Internei e Nostalgia, canal Nostalgia versus Jurassic Cast.
Nossa, velho, foi muito engraçado esse. Foi o último Passo Repassa, velho, do Cubo, foi muito engraçado.
Nossa, velho, sério, cara. Esse daí... Eu ia sair aquela noite. Foi foda.
Foi muito bom.
Vai, Carlinhos Gordo. Eu também queria falar que a Cavalaria Geek apareceu com a caneca Bigode Brothers lá no Rolê Gourmet, Mauri.
Como assim?
É, no Rolê Gourmet que eles fizeram um dogão patrão lá, direto do Cubo de Conteúdo.
Aham. Uhum.
Eles fizeram um vídeo mostrando a participação deles e nesse vídeo a caneca Bigode Brothers aparece.
Você tá zoando.
E ela não aparece em segundo plano. Ela não aparece lá no fundo na mão de alguém. Ela aparece em destaque em primeiro plano no vídeo.
Ah, a Cavalaria Geek é foda, né?
Foda, cara. É foda. Tô falando.
Véi, a gente tá chutando bundas, né?
Chutando bundas e muito mais.
Também tivemos nossa querida participação. Nossa querida participação.
É nossa querida. A gente é muito foda. A gente é tão querido.
Que idiota. Lá no Parolando, lá no Paranerdia 72, velho.
Exatamente, Parolando sobre o Paranerdia 72.
Onde nós ganhamos o selo, né, velho, do senhor Nerdmaster.
Nerdmaster deu um selinho pra gente.
Ele deu selinho, depois ele nos deu. Ele nos tocou.
Todos os links estão aqui no poster.
E nunca se esqueça de nos seguir nas redes sociais. É muito fácil, é muito simples. É só ir lá em twitter.com/WeAreGeeks
ou @WeAreGeeks.
No facebook.com/WeAreGeeks.
Exatamente.
Também temos Google Plus com todas as nossas comunidades. Participem. E também temos Instagram, instagram.com/WeAreGeeks.
É tudo WeAreGeeks, cara. É tudo WeAreGeeks. Procura WeAreGeeks que você acha a gente.
Velho, mas por que a gente não fala do YouTube aqui? Então, youtube.com/WeAreGeeks.
Peraí, deixa eu até anotar aqui pra gente nunca mais esquecer. Ai, ai. Professor Mauri, temos uma coisa importante pra falar. Nós falamos que iríamos gravar um podcast especial sobre leitura de e-mails dos últimos 3 podcasts.
Cara, e se a gente fizer essa gravação, sei lá, quarta-feira agora, dia 13/2, às 19 horas?
Está fechado, então, conforme está aqui na pauta.
Eu tive essa ideia agora, o que você acha?
Especial de leitura de e-mails, quarta-feira, dia 13 de fevereiro, às 19 horas, gravaremos ao vivo por Hangout On Air.
É isso aí, vamos criar um evento lá no Google Plus.
Exatamente. Fácil assim.
Fácil assim. É isso aí, Tato. O que a gente tem agora? O que a gente tem agora? O que a gente tem agora?
Podcast.
Nosso objetivo é o planeta Deneb 4, além do qual se estende a vastidão inexplorada da galáxia. Minhas ordens consistem em examinar Longínqua, uma base estelar construída pelos habitantes daquele planeta. Enquanto isso, estou me familiarizando com meu novo comando, a nave de classe galáxia USS Enterprise. Ainda me sinto um tanto admirado com seu tamanho e complexidade. Quanto à minha tripulação, falta-nos ainda preencher diversos postos, especialmente o de primeiro oficial. Mas fui informado de que um homem altamente experiente, o comandante William Riker, está esperando para se juntar à nave em nosso objetivo, Deneb 4.
Beleza! Vamos falar agora de nova geração. Vamos falar agora de Next Generation. Não dá, velho. Vamos falar de Next Generation. Agora ficou. Go, Dalpotranca. Go to the ground. I am the janitor of Next Generation. Mas não é desse Jonathan que nós estamos falando, não é dessa nova geração, nós vamos falar de Star Trek novamente.
Se você chegou aqui agora pela primeira vez no YourGeek e está ouvindo sobre a nova geração, saiba que antes nós fizemos um episódio sobre a velha geração, como que é?
A série clássica,
isso.
É só ouvir o episódio 85.
E lá você vai ter aí toda a base também sobre a opinião dessa galera sobre a série clássica de Star Trek.
E é uma base pra gente falar de nova geração. Porque muita gente gosta de nova geração, mas não gosta tanto de série clássica.
Ou às vezes não assistiu, começou pela nova geração, né?
Isso.
Como eu, por exemplo.
Como você, por exemplo, que não assistiu nada de nenhuma das duas. O Mauri tem uma regra que se tem uma série de TV ou se tem um filme, ele não lê o livro. Agora, se tem um podcast, você não ouve bem a série? É isso?
Na verdade, nunca me atraiu, cara. Sério? Esse universo. Sério, nunca. Eu não tenho paciência. Justamente por falta, acho que, de influência na infância. E isso pode ser pra clássica e agora pra nova geração.
Mas na série clássica, depois do podcast, você se sentiu interessado, né?
Sim, sim, me senti interessado. Justamente por isso que eu propus a gente gravar sobre a nova geração também.
Ah, filho da puta, né, cara? Filho da puta, cara. Isso vai ser cortado na edição, velho. Isso vai ser cortado na edição, porque você é um filho da puta. E o que vai ser usado é o seguinte: isso vai ficar no final, porque a gente agendou com a diferença de menos de uma semana da gravação dos dois. Esse episódio foi gravado há muito tempo atrás. E esse filho da puta tá lançando essas indiretas o episódio inteiro. É um corno.
Agora eu sei que o Dr. Brown se sente sabendo o futuro das coisas. Acho que a primeira pergunta pra quem nunca, meu, viu a série clássica ou não conhece a nova geração, qual é a diferença entre elas? Por que essa nova geração é uma sequência, não é? Passa-se no mesmo momento? Por que leva esse nome de nova geração?
É como a gente falou no episódio passado, né? No episódio 85, a série clássica se passa no século 23.
O quê?
E a nova geração se passa no século 24, então tem um século aí de diferença na cronologia de Star Trek.
Ah, pra quem não sabe, um século equivale a mais ou menos 100 anos.
Isso, isso.
Por cima.
Sim. Por cima. Varia demais pra ver.
Isso. Se bem que pode ser a diferença aí de um ano só, né?
Sim.
Um aconteceu num século e um ano depois virou, tá?
É isso
bem.
Aí, é isso aí.
Até porque em Star Trek a diferença, se não me engano, são 80 anos um do outro.
É, no universo Star Trek é mais ou menos 75, 80 anos.
Exato. Tirando essa questão de tempo, de período, de séculos, se passa, por exemplo, na Enterprise, que foi algo determinante no, na geração, na clássica?
Se passa. Só que não é a mesma Enterprise. O que acontece? Logo depois da série, como a gente falou no último episódio de Star Trek, tiveram as 3 temporadas da série clássica, e depois os 6 filmes, certo? Nesse finalzinho, no final dos 6 filmes ali, a Paramount tava pensando, e aí, a gente vai fazer série de novo, vamos voltar, não vamos voltar, o que a gente vai fazer? Pensaram em fazer uma fase 2 de Star Trek com a série clássica ainda, né, com a primeira equipe de Star Trek.
Mesmo elenco.
Mas...
todo mundo tava gordo.
Foi um dos... é, sim. Imagino que tenha sido um dos impeditivos pra isso acontecer. E ainda, na verdade, decidiram fazer uma nova geração de Star Trek, que se passaria uns 80 anos depois.
Fat Frog, no último episódio você falou que já assistia desde a infância a geração clássica, né, o Star Trek, e até por influência da família. E quando você foi assistir a nova geração, existiu um preconceito? Você teve um preconceito como fã do Star Trek por vir uma nova geração, ou você recebeu de braços abertos?
É, sem dúvida. É, a gente teve uma dificuldade grande aí. As primeiras temporadas eram um pouco arrastadas. Até a gente se adaptar, entendeu? A gente não exatamente odiava, mas tinha, assim, demorou um pouco a vencer essa barreira de Kirk, Spock, McCoy e tal. Demorou
até um pouco. Até você entender
que era uma outra coisa, entendeu?
É só você ver o decote da Diana Troy e falar, ah, não, tudo bem.
Exatamente. Foi a primeira pessoa a ter as roupas costuradas no corpo, né?
No mundo!
Agora eu tô vendo vantagem. O Lucas, você também teve esse preconceito?
Não, eu não tive, não. Eu acho que o Fábio deve ter tido contato com a nova geração por meio de VHS. Foi ou não?
Exatamente. Eu tive contato com uma loja que tinha aqui em Niterói, né, que tinha muitos livros, o pessoal jogava RPG, e tinha uma pessoa que trazia VHS pirata lá dos Estados Unidos. Gravava na televisão lá nos Estados Unidos.
Olha,
e trazia, né, pra cá. Então, a primeira e a segunda temporada que foi assim, um pouco difícil de engolir, mas os episódios da terceira a gente começou a assistir e gostar muito, e a gente começou a rever a primeira e a segunda temporadas gostando muito. Quebrar a barreira. Depois disso, foi tranquilo.
Eu não tive a mesma sorte que você em questão de VHS, mas o meu contato também foi por VHS, mas já pelos canais oficiais, né? Eles já... Eu não me lembro a distribuidora, acho que era a SIC Video na época. Ela começou a distribuir a nova geração. E eu tinha um amigo que também era... Eu ainda estava nos reruns, né? Eu ainda estava revendo, reassistindo pela enésima vez a série clássica. E um amigo falou, olha, tem aí a nova geração, você tem que assistir, porque tem isso, tem aquilo. Eu falei, vamos lá rever. E quando eu assisti, logo a primeira temporada, eu fiquei muito fascinado com todas as novidades, né? O Capitão Picard, o Riker, um androide, né? Pela primeira vez um androide. Eu senti falta de um Vulcano, né? Como o Maurício disse na gravação passada, né? Eu senti falta de um Spock lá dentro, né? Mas é...
esse cargo, né?
Então. Mas isso tudo foi muito bem compensado com a Diana Troy e os seus grandes decotes e a sua minissaia. É
verdade. Mas, de certa forma, também, o Data ele faz um pouquinho de papel de Spock, né?
Não, o Data é sensacional. Eu acho que nós vamos falar bem mais dele daqui a pouquinho, né?
Ah, com certeza. É. Agora, eu, por exemplo, eu tive um certo preconceito com a série clássica, porque eu assisti primeiro a Nova Geração e não a série clássica.
Tá.
Eu assisti primeiro episódios da Nova Geração, depois, em reprises também, assisti a série clássica e achava estranho a diferença, porque isso, de certa forma, foi um pouco chocante. Hoje, eu gosto muito das duas, mas cada uma de um jeito diferente.
Uhum.
Mas...
as duas têm um espaço no seu coraçãozinho.
Exato. É isso. É isso, Maria. Mas a grande parada é que, mesmo na época de lançamento da Nova Geração, houve um certo conflito entre os fãs que assistiram. Isso que rolou com o Fat Frog, rolou com muita gente. Porque, primeiro, a gente tem que pensar que tinha acabado de sair o sexto filme da série.
Que ainda é com o pessoal das antigas.
Exatamente. Que é um filme muito foda. E aí entra uma nova Enterprise com novos elementos, com novos personagens e com uma dinâmica completamente diferente. Por exemplo, os Klingons, que eram os grandes vilões, viraram amigos e estão agora na Federação também. Não amigos, não. Assim, mas bons vizinhos.
Aliados, né? É. Aliados.
Eles não estão exatamente na Federação, mas estão, já não são contra, né?
Exatamente. Eles não estão mais brigando entre si por qualquer coisinha, entendeu? Eles já estão ali interagindo numa boa. Tanto é que tem um Klingon dentro da Enterprise.
Porra, isso daí é bacana, hein?
É, o Worf, que ele é... Na verdade, assim, ele é o único Klingon que é da Federação, de fato, né? Isso. Porque a colônia que ele morava foi atacada e ele era criança quando sobreviveu. Então ele foi adotado por pais humanos.
Entendi.
Russos. É, russos no caso.
É que,
né?
É que os russos não são tão humanos assim.
Eu acho que os únicos que têm estrutura pra poder criar um Klingon, né?
E aí deu pra ficar bem claro também o que o Gene queria, né? Simbolizar com os Klingons. E então, e aí assim, muita gente teve um pouco de dificuldade de aceitar a Nova Geração, porque toda a dinâmica da série é diferente da série clássica. Até mesmo o foco dela, assim, é menos fantasioso pelo o lado mágico da tecnologia e mais científico também. Vocês também não sentem isso, gente?
Sim, claro. Uhum. Sim. A dinâmica é incrivelmente diferente. É quase como se fosse uma série diferente, não uma franquia da Jornada nas Estrelas.
Exato. Eles obedecem o mesmo universo, né? É de fato um spin-off, né? Não é uma continuação. E a série clássica, ela tinha uma pegada muito, muito grande de heróis, né? As pessoas eram heróis, o Kirk era o herói, era tipo assim, agradava a garotada, né? O pessoal queria ver, é como se fosse um filme de Bang Bang, né? Seria Bang Bang, tem o herói e tal. Já a Nova Geração já é uma coisa bem mais cabeça, uma coisa bem mais verossímil, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer isso de ficção científica, né?
É, mas os tramas humanos que tem dentro da Nova Geração são bem mais intensos, né? Nós tivemos um papo sobre ficção científica da última vez, né? Então, o que é ficção científica? Ela tem que ter o elemento humano lá dentro. Se você não tem esse elemento humano, né, humano mesmo, não basta ser humanoide, né? Não pode ser Luke Skywalker, com perdão da palavra, Luke Skywalker não é humano, ele é de um outro planeta, de um outro universo. Se você não tem esse elemento humano, você não tem ficção científica. E o que a Nova Geração traz? Ela traz uma ênfase muito grande nos conflitos humanos, usando toda aquela aparelhagem de extraterrestres que convivem com humanos como ponto de referência.
Sim, isso vai até as últimas consequências, e uma pessoa que traz essa questão humana à tona o tempo todo é o Data, que é um androide.
Sim, esse ponto humano realmente na Nova Geração inteira é muito forte. A quarta temporada inteira se trata de família, de aquela discussão familiar. O Worf tem o ponto de discórdia dele entre ele seguir as tradições Klingons ou cair pro lado mais humano dele, até depois quando aparece o filho dele também. Então tem, todos eles sofrem esse ponto, sabe, de relações humanas, de como isso funciona. É, isso é bem forte mesmo na nova geração.
Sim, é sensacional você ver. É, a cada história você tem, como o Fábio falou agora há pouco, né, no, na série clássica você tem a questão do herói, né, o Kirk rasgando a camisa, mostrando o peito, falando eu sou o fodão. Né? Na nova geração, você tem muitas vezes o Capitão Picard mostrando a sua debilidade humana. Exatamente. E ele não conseguindo vencer isso daí. E aí tem que vir os amigos, tem que vir todo um grupo de pessoas para poder ajudá-lo a sair dos problemas e enfrentá-los.
Até mesmo a tripulação acaba fazendo uma diferença nessa estrutura da história. Porque você vai ver a série clássica, nós temos ali aquela base de 5, 6 personagens que constroem a história. Mas basicamente, os pontos mais fortes ali vão ser com certeza o Kirk, o Spock, o McCoy. Aí já vai diminuindo um pouco mais com a Uhura, com o Scott, com o Sulu. Eles já não têm o mesmo peso. Agora, sempre, o Kirk, o Spock e o McCoy aparecem pra caramba. Agora, na nova geração, o que acontece é nós temos vários elementos e vários personagens que vão construindo tramas paralelas à história.
Exemplo, e todos eles são importantes,
exatamente, né? Exatamente. Você pode ter um episódio inteiro focado, por exemplo, na história do Data, e ele não deixa de ser menos importante do que um que conta a história do Picard.
Olha, Data, eu não estou chateado com você. De verdade, é só que nos demos ao trabalho de conseguir tempo para ficar no holodeck, de conseguir as roupas apropriadas para entrar nos personagens. E aí, antes mesmo de começar, você já pula para o fim. Sabe, eu estava ansiando pelo mistério.
Eu, então, deveria ter estendido a sequência de eventos?
Ah, não está me entendendo. A graça do programa, Data, estava em tentar solucionar um mistério.
Não era exatamente isso que nós fazíamos?
Está desperdiçando seu latim, Tenente. Dizer isso para a Data é pedir a um computador para não computar.
Eu serei diferente da senhora, doutora. É capaz de parar de pensar quando quer?
Em medicina, costumo enfrentar mistérios para os quais não sei a resposta.
Ela está certa. Sempre sabe a resposta.
Para sentir a emoção da vitória, deve haver a possibilidade de fracasso. Onde está a vitória em vencer uma batalha que não se pode perder?
Está sugerindo que existe valor em perder?
Sim. Sim, perder ensina muito. Nós humanos costumamos aprender mais com um fracasso ou um erro do que com um sucesso fácil. Mas você não. Você aprende mecanicamente. Para você, tudo é memorização e recitação.
Pensamento dedutivo é um dos pontos fortes de Data.
Sim. E de Holmes também. Mas Holmes entendia a alma humana, a sedução do nosso lado negro que transforma um inocente em um demônio. Essa compreensão está além de Data.
Agora está sendo injusta, doutora.
Eu não acho isso, Tenente. Seu amigo artificial não tem chance de solucionar um caso de Holmes que ainda não tenha lido.
Eu já li todos eles.
Percebe?
Talvez o computador possa criar um mistério no estilo sherlockiano, um no qual você não saiba o final.
Como eu disse, ele não teria chance.
Eu aceito o seu desafio, doutora.
Bom pra você, Data.
Devemos voltar à Holodeck, onde eu desafiarei a que me vença. E a senhora, madame, está convidada a ser testemunha.
Eu não perderia isso.
Venha, Watson.
Aí vocês já estão falando de nomes, eu acho que seria legal então, até pra situar quem nunca assistiu, explicar quem são os personagens dentro dessa nova estrutura.
Beleza. Bem, acho que pra começar a gente tem que falar do Picard, do Jean-Luc Picard, que ele é o capitão...
dono da nave.
É. Isso, mano. Ele é o dono da nova Enterprise.
Ele que pagou as 60 prestações.
É isso aí. Ele que é o capitão da Enterprise.
Capitão João Lucas.
É, Jean-Luc. Legal que ele tem um nome francês, um sotaque britânico, né?
É, o francês com o melhor sotaque britânico que eu já vi, né?
Mas o personagem, de fato, ele é francês, ele veio da França. Vamos falar um pouquinho das características dele?
Sim. Ele é um humano.
Boa, bom passo.
É, como diria um amigo meu, ele tem a vantagem de ser o único capitão da Enterprise que também é um X-Men.
É verdade.
Verdade, né?
Ah, Patrick Stewart é o professor Xavier.
É o professor Xavier. É. Porra, que bacana. É, ele usa a cadeira de roda também?
Não. Não.
E por favor, é Sir Patrick Stewart, né?
Exatamente. Ah, agora ele é Sir?
Ele é Sir.
Meu, né? Deus, cara.
É verdade, é verdade. E ele é um camarada muito centrado, é inteligente, é heróico, entendeu? Tem um senso de propósito muito grande. Camarada altamente diplomático, ele não podia estar num papel melhor. E interessante falar do Patrick Stewart, que ele é um ator shakespeariano, entendeu? Então ele leva uma carga dramática pro Jean-Luc, esse muito grande.
Em contrapartida, quando você tem, por exemplo, o Kirk, todo porradeiro...
É muito mais impulsivo.
Ele é muito mais o macho alfa da Enterprise na série clássica. O Jean-Luc Picard, ele é mais um pai ali dentro, sabe? Isso. Ele tem um papel muito paternal. Ele toma conta da tripulação dele. Ele toma conta da nave.
Ele media o conflito mesmo.
Ele media conflito. Ele guia de uma maneira moral e ética as discussões que rolam, os problemas. Ele tá sempre centrado na moral, na ética, na coisa certa a ser feita. Enquanto o Kirk só socava todo mundo de porrada, era isso aí, e comia todo mundo. Pro Picard comer alguém, velho, foi um sufoco, meu irmão, que você não tem ideia, cara. Ele e a Beverly ficaram numa frescura de se comer, cara, que eles nunca comeram, nunca comeram.
Nunca, nunca.
E chegou numa frescura, velho.
Não, é, o Picard mesmo, ele foi ter a sua primeira, vamos por assim, relação amorosa, o quê? Na quinta temporada, eu acho, na quinta ou na quarta temporada.
Pra você ter uma noção.
Quinta temporada, se eu não me engano, o episódio Perfect Mate, né, que tinha um...
Não, peraí. Não, isso eu tenho que... Mas, não foi com ela. Não foi no Perfect Mate.
A mulher, ela era criada, era um ser especial, que ela tinha... Ela era empata, né? Uhum. Ela era empática, né? Ela lia a mente das pessoas, lia o sentimento das pessoas, e era mutante. Então, esse ser... Ele lia os desejos do homem e se transformava na maior fantasia que aquele homem podia ter. Entendeu? Olha que mulher espetacular, entendeu?
Isso já explica até porque o professor Xavier se interessou por ela, né, mano? É.
O professor Xavier levantou e bateu palma.
E não foi com as mãos. Fora isso, nós temos o segundo em comando, que é o Riker, né? William T. Riker, que ele é o primeiro oficial e ele tem um pouquinho das características do Kirk.
Comedor, ele é pegador.
Esse qual é a raça dele?
Ele é humano também.
Quando não for humano, a gente avisa, beleza?
Tá, beleza. Ele é... Qual é a nacionalidade?
Ele é do Alasca. Ele nasceu no Alasca.
É verdade,
então ele é Estados Unidos. Eu vejo o Riker como o lado impulsivo do Picard.
Boa!
Tudo aquilo que o Picard não transparece, talvez pela pose dele ou pelo jeito de ser, né? Do personagem, o Riker é que faz transparecer.
Então assim, só pra entender, fazendo a comparação. Então, Kirk é o Picard agora na nova geração.
Isso.
O Spock e o... Como ele chama?
Riker.
E Riker, beleza.
Que é o barbudinho.
Não.
Você não vai lembrar. Tá, não. Tudo bem. Que é até engraçado, que a partir da segunda temporada ele começa a usar barba, né?
Isso, é.
Exato.
Que, sei lá, ele tava com uma cara muito de moço. Aí ele fica com uma cara um pouco mais imponente quando ele coloca a barba.
Isso, tem até um episódio que o robô, né, o Android, o Data, ele ironiza isso, em que ele começa a usar uma barba também, dizendo, eu estou usando uma barba porque percebi que ela impõe respeito nas pessoas, não é, Riker? A gente tem também um personagem que ele começa bastante modesto na primeira temporada, mas ele vai ganhando muita força ao longo dos capítulos, que é um engenheiro que é cego, né, que é o Tenente LaForge.
Que bacana, ele é cego.
Ele é cego. Pra quem não sabe, aquele cara da viseira, o cara que usa tiara na cara.
Sei.
Não é style, não. Aquilo é a viseira dele.
E uma coisa bem bacana do LaForge, assim, que ele é um cara da tripulação. Ele já não é um cara tão forte quanto o Scorey, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, ele é um solucionador de problemas e um cara muito ligeiro. Muito ligeiro de cabeça.
É verdade. E é legal que o personagem dele foi criado pra ser o piloto da nave. Imagina que situação foda você ser um piloto cego.
Pois é. E uma coisa bacana é que ele acaba se tornando o melhor amigo do Data também, né? Então isso ele acaba construindo histórias muito fortes durante a nova geração.
Ô Fábio, tem uma história de que o nome do tenente, né, o LaForge, foi inspirado numa pessoa real. Você lembra dessa história?
Exatamente. O LaForge era um fã, um cara que, ele, se não me engano, ele era deficiente e se comunicava assim compulsivamente com eles, mandava cartas e tal, deu muitas ideias, um camarada, um fã muito importante, que se comunicou desde a série clássica até a nova geração. Então, quando eles fizeram a nova geração, eles resolveram usar o nome desse cara como uma homenagem, né? Um camarada que ajudou bastante.
Entendeu agora por que o Fábio é terceiro tenente e eu nem alferes eu sou? Entendeu, né?
Bem. Tem também, né, o Data aí, que foi o grande parceiro do LaForge. O Data, ele é um androide. Né?
Não é um humano, Mori. É um androide.
É humano, exatamente. Foi construído lá pelo Dr. Sung. O quê? E é o camarada que detém justamente a parte lógica, né? As pessoas que foram as viúvas da lógica do Spock, né? Encontraram no Data, encontraram acolhida nos seios do Data.
Oh, meu Deus, né? Nos seios positrônicos do Data.
Mas a figura dele, a imagem dele, é aquela coisa de metal ou é um humanoide, sei lá, tipo um T-800, sabe?
Não, ele é um humanoide, mas com uma pele meio emborrachada.
Entendi.
E brilhante.
É uma pele sintética, né? É uma pele sintética. É brilhante, porque eu não me lembro da justificativa que deram pela cor da pele. Acho que, bom, pro universo Star Trek, eu não sei qual foi a justificativa, né? A justificativa pro nosso universo é que era só pra diferenciar dos humanos.
Exatamente. Uma coisa legal do Data é a jornada dele, desde o começo da série até o final, da conquista da humanidade dele. Porque ele encantado pela humanidade. Então, ele tenta ter experiências e se tornar cada vez mais humano.
Mas ele foi criado pelo homem ou ele é uma raça, efetivamente falando?
Não, ele foi criado, como o Fat Frog disse, pelo Dr. Sung, não é?
Dr. Noonien Sung.
E ele tem um irmão gêmeo, que meio que foi um protótipo que deu errado, mas só esses dois da raça do Data.
Que deve ser o gênio do mal.
De acordo com
que
o filme...
é o gênio do mal, Mori.
Clichê, não?
Na verdade, ele não é do mal, né? Ele... O que acontece? Quando o Dr. Sung criou, né, os androides, ele tentou colocar emoções. Só que com emoção, o android se tornou um filho da puta.
Porque faz parte das emoções também.
Porque ele viu que os humanos não aceitavam ele, como um humano também. Entendeu? Porque ele não era. E aí ele ficou puto e decidiu foder com a humanidade.
E existe também uma questão que é muito tratada toda a série, que é o seguinte. Esses androides, eles são superiores aos humanos. Entendeu? Eles são mais rápidos, mais fortes, mais inteligentes, mais tudo.
Com certeza.
E são tratados como subservientes. Entendeu? Então, o Lore, que é o nome desse irmão do Data.
Isso,
né?
Lore.
Ele ficou filho da puta por causa disso, entendeu? Ele tinha essa emoção. O Data, ele já foi feito com o chip de emoção separado. Se ele quisesse colocar, ele colocava, né? Através
é chip
da...
mesmo, viu? É chip de verdade. Chip.
Exato. E vale lembrar que tem um outro cara, que é o Before.
Exatamente, isso que eu ia falar. Ele aparece no filme Nemesis.
No filme Nemesis.
Isso, entendeu? Eu não me lembro desse cara.
Exato. Veja em Nemesis que aparece lá o Before. Quer dizer, o que é um Data estúpido. Foi o, né? Foi Before. É o B4, maneiro, né? B4, mas antes, Before. Aham, sacou o trocadilho? Mas entendeu? Então, ele era meio burro, porque ele foi feito... antes do Data, inclusive antes do Lore também.
O Lore foi o primeiro, né?
O Lore foi o primeiro.
Mas ele, por exemplo, dentro da nave, ele tem uma postura ativa? As pessoas da nave consideram ele, sei lá, num momento de votação, ele teria direito a votos e escolhas?
Ele é o segundo oficial. Primeiro oficial é o Riker e logo em seguida é o Data.
Entendi, então ele tá acima de outros humanos.
Ele tá em cima de ele tá acima de todos os humanos, menos o Riker e o Picard.
Ele só tá em cima de uma humana.
Ui!
E como eles gostam de falar o tempo todo, ele é fully functional.
Ele funciona completamente. Em todos, if you know what I mean.
O bacana do Data...
Não, eu ia falar que ele come a Tachayar, mas pode falar.
É exatamente essa humana que ele fica em cima.
Que a Tachayar, na verdade, ela é a chefe de segurança, mas ela só fica uma temporada. Aí tem um... Depois, logo em seguida, ela morre e tal, e aí o Data...
Ela usa vermelho?
Na verdade, né? Não, ela usa amarelo.
São poucas coisas que eu sei sobre Star Trek.
Aliás, foi bom você falar das cores, viu? Porque as cores mudam um pouquinho, né? Uhum. Na nova geração.
Porque as cores são referentes às áreas, né? De trabalho dentro da nave.
Uhum.
E aí, na nova geração, na verdade, vermelho é comando, azul é médico, amarelo é...
Suporte.
É suporte.
Velho! Azul é ciências, né? Ciências de um modo geral, não é?
É, azul é ciências, é isso aí. É ciências de modo geral. Então, na verdade, a Tachayar, ela é a chefe de segurança. E aí rola um episódio onde dá uma loucura na nave, uma loucura com todos, né? E aí o Data também é afetado de alguma forma, né? E aí ele vai pro quarto e traça a Tachayar.
Mas eles... Ele
não mostram, tem... não mostram.
Não. Não, mas a questão assim, eu não sei, ele conseguiria se reproduzir, é isso?
Não.
Inclusive, esse capítulo em que ele se anexa com ela, né?
Ah, bom termo.
É justamente o segundo capítulo da primeira temporada. E eles fazem uma ligação com um capítulo... Putz, eu não vou saber agora se é da terceira ou da segunda temporada da série clássica, que é... O mesmo vírus ou doença, sei lá, que infectou a nave anterior, infecta agora.
E eles ainda não tinham cura.
E eles ficam doidaços, né? Aí uma nave, inclusive, ela foi destruída no meio do caminho. Aí a Enterprise está na beira da destruição. Eu não me lembro agora como que esse episódio acaba. Você lembra, Fábio? Eu só lembro que o Data copulou com a Tachayar. Que foi a parte mais importante do episódio, na verdade.
Exatamente. É
por isso que a gente não lembra. Eu parei esse episódio toda vez pra poder resolver o problema lá.
O problema lá. O problema lá. Totalmente funcional. A Tachayar, quando ela morre, na verdade, outra pessoa assume, né? E essa pessoa que antes, na verdade, trabalhava pra ela, que é o Worf. Que ele era um oficial tático e aí ele vira o chefe de segurança e ele é um Klingon.
Ah, tá.
Ele é o Klingon.
O único Klingon.
Entendi, ele é o cara que sempre quando a gente procura Klingon é o que aparece no Google Imagens.
Exato.
Isso, a grande maioria das vezes é ele.
Uma curiosidade do ator, né, o Michael Dorn, aquele ator alto com a voz bem grossa pra fazer aquele Klingon lá, no teste, na audição de atores... Ele foi vestido de Klingon pra fazer o teste.
Olha.
Então ele já curtia e ele já foi pra... Eu quero ser esse cara.
Ele já foi com a mente direcionada. Eu serei esse cara. E conseguiu o papel.
Acho que vale dizer o seguinte. Os Klingons, eles são uma raça guerreira, né? Uhum. Por natureza, são bravos e tal. Então você ter um guerreiro como oficial de segurança é uma coisa bem, bem apropriada, diria eu.
Mais ou menos, porque de certa forma ele é obrigado a se controlar.
Isso
muito,
que eu ia falar.
Muito. Porque exatamente. Os Klingons, teoricamente, velho, é pé na porta, tapa na cara e foda-se. E aí o Worf, por estar numa nave da Federação e, além de tudo, por estar sob o comando do Jean-Luc Picard, ele é obrigado a se controlar muitas vezes.
Né? Toda hora ele quer apertar o botão, né? Porque o botão tá ali, no dedo
na
dele,
mão
né?
dele, né, cara?
deixa eu apertar, eu vou apertar, eu quero apertar. Aí o Picard, não. Você não vai apertar agora. Né? Contenha-se, Mr. Worf, contenha-se. Não,
uma coisa...
Eu quero.
E uma coisa legal também é que a gente acaba conhecendo um pouco mais o universo dos Klingons também, né? Por ter um personagem Klingon na nova geração, a gente acaba conhecendo como funciona um pouco da sociedade Klingon, como que funciona a relação entre homens e mulheres na sociedade Klingon, até mesmo dos guerreiros, dos comandantes de nave, qual é a relação lá dentro. Então tem um episódio... onde, num tipo de intercâmbio, o segundo em comando de uma nave Klingon fica no lugar, né, do primeiro oficial, que é o Riker, e o Riker vai fazer o mesmo papel numa nave Klingon.
Entendi.
E aí ele tem que trabalhar com toda essa relação dele ser um humano dentro de uma nave Klingon.
Bacana. É, pra vocês terem uma ideia do relacionamento Klingon, né, é considerado sorte e se na lua de mel Klingon alguém quebrar a clavícula.
É sorte.
É sorte, sinal de sorte.
Começou bem, né?
Exato.
Tem até um episódio, cara, que eu não sei, acho que é a Whoopi Goldberg que pergunta, né, que eu esqueci o nome, qual é o nome do personagem dela?
Ela também participa da...
Sim.
Da série clássica, dos melhores episódios, por sinal.
Sim, cara.
Você tá brincando comigo.
Ela aparece várias vezes. Qual que é o
nome antes
dela?
Ou depois de mudança de hábito?
Guinan.
É isso, Guinan. A Guinan pergunta pro Worf uma coisa tipo, pô, mas e aí, tá todo mundo se divertindo, todo mundo saindo pra pegação, né, e você vai ficar aí? Ele fala assim, meu, se eu pegasse um humano, eu quebraria ela no meio. É um negócio desse que ele fala, cara.
Caraca.
Isso é pra você ver como é a relação. Só pra abrir um parênteses aí, a Whoopi Goldberg, ela é fãzaça de Jornada nas Estrelas desde a série clássica por causa da Uhura. Tá. Ela deixa bem claro num documentário que tem num box de DVD da série clássica.
Que legal, cara, não sabia disso.
É. Ela comenta que foi... Ela estava na sala vendo, aí se espantou porque ela viu uma negra que o papel não era de empregada, entendeu? Ela falou, porra, eu posso fazer isso. E isso inspirou ela a ser atriz.
Olha isso, só, cara.
Exatamente. Aí quando teve a nova geração, ela... Eu não sei se o verbo usado por ela foi implorar. Mas ela, tipo, bateu muito na porta, me dá um papel pra mim, eu quero participar da nova geração.
E ela ficou 4 temporadas, cara. Não foi, tipo, participaçõezinhas pequenas, assim.
Participou em filmes e episódios mais relevantes.
Cara, é muito bacana porque, olha, a gente já falando de personagens coadjuvantes, né? É. Onde a gente estaria falando normalmente do elenco principal, mas a Guinan, de certa forma, ela é a única pessoa com que o Picard meio que se aconselha. Ele tem um papel de confidente do Picard, porque ela é a bartender. Então ela serve a bebida pra galera e o Picard, de certa forma, tem uma troca de...
No bar da nave.
No bar da nave.
Ah, então é um momento panorâmico. Que ele tá relaxando e ela vai trocar ideia com ele.
Só que, às vezes, na verdade, até a maneira com que eles se conheceram, que depois é explicada, né? Ela conheceu ele primeiro, antes dele conhecer ela, tem uma...
Um lapso temporal, hein?
Tem muito grande. É, bem grande, sim. Uhum. Porque... Teoricamente, ela faz parte do Kill, cara? Ela faz parte...
Não, ela faz parte de uma raça que é muito longeva, mas não é da raça dos Kill.
Mas ela tem vários conhecimentos, assim, sobre o universo, sobre as espécies, sobre como as coisas funcionam. Ela compreende algumas coisas, ela consegue prever alguns acontecimentos. Ela tem uma compreensão maior do universo do que os humanos.
E ela é tão boa que ela consegue encarar um Kill de frente a frente, pra você ter uma ideia.
Kill é uma outra raça.
Que a gente já vai falar dele aqui.
Tá. Oh, desculpa. Nossa,
eu tava... Não, é que eu que citei.
Quando falar do Kill e da Guinan, acontece uma coisa interessante. É a primeira vez que o Kill vê a Guinan, né? Kill olha pra ela e fala, você aqui! Aí ela vai e faz uma pose na mão lá e tal.
Isso.
Uhum. Cuidado, não sei o que, essa pessoa é muito perigosa. Eu falei, caraca! E Kill é o ser que você vai explicar que é, entendeu?
É foda.
E é justamente no episódio, um dos episódios mais importantes de todo o universo, né? Da nova geração. E que depois se expande, né? Pra outras séries.
Exatamente.
E aí, então, essa é a participação da Whoopi Goldberg, que é...
Entendi, por mais
foda.
Que ela é a bartender, ela tem uma importância dentro da nave. Muito e o personagem dela é influenciador também.
Influenciador, assim, de todos os personagens. Porque ela interage com toda a crew principal ali, com a galera do comando, dos tenentes pra cima, e também com a galera ali do Butex, entendeu? Entendi. Do Butex da Naves, entendeu?
Entendi.
Então, bem ou mal, ela sempre tá aconselhando as pessoas, tal, tanto que ela tem até esse papel de confidente com o Picard.
Entendi, bacana.
Vamos lá, a gente não falou ainda da Deanna Troi.
Gostosa.
Fora ela ser a gostosa da nave, qual é a função dela?
A Deanna Troi, na verdade, ela é a conselheira da nave. Ela é uma...
Todo mundo vai encostar a cabeça no peito dela.
Olha, dá pra encostar bem, viu?
Dá. É um belo travesseiro humano.
Uhum.
Meio humano, porque ela é meia betazoide. E meia humana.
Qual é o nome do personagem dela pra eu buscar aqui no Google Imagens?
Deanna Troi.
Deanna Troi. É uma jovem senhora de 60 anos hoje.
Sério que ela tem essa idade? Ela não parece. Mas é, a atriz, como é que é o nome da atriz?
Marina Sirtis.
Marina Sirtis, é. Ela tem descendência grega, ela é inglesa de descendência grega. Ela não parece que tem essa idade, não.
O papel que ela faz na nave é meio que de uma conselheira, de uma psicóloga da nave. Ela tem um papel ali na ponte de comando de realmente aconselhar as decisões. Só que por ela ser uma meia betazoide, né? O que ela faz, ela era uma empata. Porque os betazoides são telepatas, mas como ela é meia humana, ela não consegue ter a capacidade de se comunicar completamente, mas ela consegue sentir emoções. Ela sabe se as pessoas estão alegres, tristes, tanto que isso acaba até influenciando nas decisões tomadas pelo Picard. Às vezes eles estão se comunicando com outra nave, ela fecha a transmissão e ela fala assim, ó, aquele cara lá tá mentindo. Entendeu? Entendi. Ela consegue pegar...
Ela é sensitiva.
Ela é sensitiva.
Essa é uma característica interessante, né? Justamente quando a gente pensa em leitura de mente, a gente pensa, você está lendo o pensamento da outra pessoa. E no caso dela, ela sente as emoções da outra pessoa. É uma coisa bem, bem característica, né? Bem, bem interessante de trabalhar também. É uma linha de história que você pode escrever totalmente diferente de só leitura de mente. Ah, eu sei o que você está pensando.
Ela só consegue conversar telepaticamente, de conversar mesmo com a mãe dela, né?
Uhum.
A Luaxana Troy.
Que é uma personagem extremamente irritante. Filha da puta, cara. Eu me odeio aquela mulher, né, velho? Mulher chata do caralho. Ela tenta comer o Picard, velho. De tudo quanto é jeito. São 7 temporadas dela esfregando a buceta da cara do Picard, velho.
Entendi. O Picard, nada.
Nada.
Nada de Picard.
Nada de Picard. Não, mas quando você vir, você vai dar razão. Né? E a personagem é interpretada pela esposa do Gene Roddenberry, né? A Major Barrett.
Não sabia disso.
É, ela é médica.
A Major Barrett é a esposa do Gene Roddenberry, falecida também. E é ela que faz a voz do computador da Enterprise.
Exato. Que louco, não sabia disso também.
Pessoa que carrega o fardo ou a honra de estar em todos os spin-offs e filmes de Star Trek. Justamente porque ela era a voz da nave, entendeu? Ou seja, até no filme do J.J. Abrams ela está. Ela gravou as falas dela antes dela morrer. Ela não viu o filme terminado, mas a voz dela tá lá.
Porra, que foda isso.
Muito foda.
No, uma nave, qualquer que ela seja, não pode ter um oficial médico, né?
Não pode faltar.
Não pode faltar o oficial médico, né? Que nesse caso não é um homem, não é uma McCoy.
Uhum.
É a Beverly Crusher, uma ruiva, né? Uma ruiva, uma linda ruiva.
Ela, assim, muita linda, gente ficava doente, velho.
Linda já é too much, assim, cara.
Eu não sei. Eu, assim, na época pegava. Não sei como que é agora, né? Mas não sei, cara, como é que tá agora. Mas a Beverly, ela. A personagem, ela é conhecida de longa data do Capitão Picard.
Uhum.
Porque o esposo dela morreu nos braços do Picard. Parece estranho falar isso, mas acontece que o Capitão Picard serviu na mesma nave que o esposo dela.
Uhum.
Eu não me lembro agora o primeiro nome do Crusher, do esposo dela. E num acidente na nave, ele se acidenta muito forte, o Picard vai salvar, ele acaba morrendo, e é ele que tem a incumbência de levar a má notícia para a viúva.
Sim.
E que já tinha o filho crescido, né? Já tinha o filho grande, já o Wesley.
Wesley.
Isso. E aí por algum, eu não sei porquê, em algum momento quando o Capitão Picard assume a nave Enterprise, é que ele escolhe ela para ser a oficial médico da nave.
E ela, assim, ela é um personagem muito foda, porque ela é forte, ela também, de certa forma, tem uma... Ela é a única que tem uma relação de amizade com o Picard. Você vê, assim, que ela é uma amiga, assim como a Guinan, não vai? Uhum. Também é uma amiga do Picard, ela não é só alguém da...
Não é profissional,
não
só.
É, exatamente, não tá sendo lá só profissional. Tanto que eles têm o hábito de tomar o café da manhã juntos, às vezes. Só tomar café da manhã, amor.
Entendi.
Ele olhou com uma cara do tipo, sei. Que
tomar café
eu,
da manhã na cama. Ele, assim, na verdade, ele é tipo o PA dela, tá ligado?
Não. Não é o pinto amigo dela, velho. Mas a Beverly, ela tem uma característica, assim, de ser muito forte. E desde a primeira temporada, já tem o Wesley, que é o filho dela. E o filho, de certa forma, traz pra molecada que tava assistindo a série, né, ou assistiu hoje ainda, não sei se vai ter a mesma força, mas coloca a molecada dentro da Enterprise.
Então é uma criança dentro da Enterprise.
É uma criança dentro da Enterprise.
Da hora.
E aí mostra a evolução dele, porque ele é interessado por tudo aquilo, ele é apaixonado por tudo aquilo, até o ponto de ele ser colocado como se fosse, na verdade, um alferes interino, né? Ele não... O Picard deixa ele ter uma função na ponte e de começar a aprender antes de entrar pra frota.
Porra, que bacana, legal.
É muito foda isso. Pra quem se vê no personagem quando criança, né? Se viu no personagem quando criança, ou hoje se vê, o Wesley Crusher tem essa função bacana, sabe? De crescimento legal.
E ele tá todas sete temporadas?
Não. Ah, não. Tá. Na quinta temporada, se não me engano, ele sai... É, que ele vai pra se tornar da frota, né?
Ah, tá, não, mas então assim, o que eu quero dizer, as pessoas puderam ver o crescimento físico, sim, dele também dentro, isso que é legal.
Sim, sim, ele continuou crescendo, foi pra frota estudar, na verdade, pra se preparar pra ser um alferes, e aí ele depois se forma, e no final, na sétima temporada, ele também aparece.
Bacana. Ele faz uma cagada na academia, né?
Uma cagada linda.
Cagada bonita, exatamente. O cara era um gênio, era muito inteligente, fazia um papel, né? O Wesley Crusher era um cara bastante inteligente, mas não deixava de ser adolescente. O cara era irritante.
Sim, sim.
Entendeu? A frase, cala a boca, Wesley, entendeu? Foi falada 1 milhão de vezes. Entendeu? Na série. Tem um vídeo no YouTube, se botar lá, Shut Up Wesley, você vai ver todo mundo falando, Shut Up Wesley, Shut Up Wesley, Shut Up Wesley. Entendeu? Era um pé no saco aquele moleque.
Então, pra quem não sabe, né, o Wesley é interpretado, ou foi interpretado pelo ator Will Wheaton, que é o arqui-inimigo do Sheldon no The Big Bang Theory.
Exato. Ah.
Não, mas ele é o Will Wheaton, ele é o arqui-inimigo do Sheldon, interpretando ele mesmo.
Ele
o
mesmo,
Will Wheaton,
exatamente. Ele mesmo, né?
O Sheldon, no Big Bang Theory, ele, quando criança, foi conhecer o Will Wheaton numa dessas convenções de Star Trek, e aí o Will Wheaton não pôde ir. Não foi. E aí, ou algo do gênero. E aí, o Sheldon ficou com uma raiva gigante dele. Até conhecer ele pessoalmente, que aí eles participaram de um campeonato de algum jogo de cartas. E aí o Will Wheaton foi lá e, tipo, zoou ele. E aí ele ficou mais puto ainda. E, cara, é o arqui-inimigo do Sheldon no Big Bang Theory, sendo ele mesmo.
E o final, desse capítulo em que eles jogam cartas é uma referência ao Star Trek, o segundo filme de Jornada nas Estrelas, quando o Kirk grita Khan, né?
Uh-huh.
O Sheldon grita Wheaton, né? E aquilo ecoa.
Aquela câmera pra cima, assim, né?
Exatamente.
Aquele zoom out de cima e tal. Bacana. Foi interessante que ele fez uma camisa, né? Wesley Crushers, né? Os esmagadores de Wesley. Wesley Crushers.
Sugiro agir com rapidez para confirmar o que eu disse, senhor. Permissão para usar o transporte maior do hangar de carga 3. Lá poderei transportar algum padrão de vida e talvez uma árvore grande.
Que transportaria para perto da entidade.
Isso é correto. Os phasers de nossa nave dispararão e a desintegrarão, provando que nós somos muito perigosos.
Execute-se.
Senhor?
Façam.
Senhor, eu sei que isso pode acabar comigo como alferes honorário, mas...
Cale a boca, Wesley.
Cale a boca, Wesley?
Doutora.
E já que eu estou acabado mesmo, senhor, eu posso colocar para o senhor...
Cale a boca, Wesley!
Na série clássica, a Enterprise, ela tinha uma postura, ela tinha uma imagem muito forte dentro da série. Nessa nova geração, ela continua tendo essa imagem forte.
Você diz a nave, né?
Isso,
a nave. Personagem.
É,
sim, a nave, inclusive, ela é um personagem remodelado. Né? A NCC 1701D é uma nave que chocou muita gente também, porque ela se divide.
Isso é uma nave muito que divide... legal.
Você tem a seção disco e o corpo da nave. E você pode ter duas naves a partir de uma só.
Quando que isso acontece pela primeira vez?
É logo no primeiríssimo capítulo de Star Trek, quando o Riker aparece na ponte, o Capitão Picard nem olha pra ele e fala assim, faz ele acoplar as duas sessões manualmente.
Caramba!
Aí todo mundo se olha, porque a acoplagem é feita por computadores, pra dar tudo bonitinho, certinho. Aí todo mundo se olha e fala, manualmente? Até o Data, né, que é um robô, ele fica apreensivo.
Fudeu.
Vai dar merda.
Alguns circuitos dele se fecharam naquela hora.
Me acorde depois que o mundo acabar. Aí o Riker consegue acoplar as duas naves direitinho, mas logo no primeiro capítulo você vê as duas, a nave, a Enterprise se dividindo e o Riker juntando as duas depois. Respondendo objetivamente a sua pergunta, Maurício, sim, a nave é um personagem.
Eu posso dizer que essa Enterprise, ela tem muito mais personalidade do que a outra até.
Sim.
Faz muito mais diferença, vamos dizer, né? Eu sei que haters gonna hate, né? Claro. Né? Mas eu acho que a D tem muito mais personalidade do que a 1701 pura.
Até porque, né, se você for ver até aquele leilão que rolou, a D, se não me engano, foi vendida por $500,000, enquanto a pura foi vendida por $24,000, $40,000, um negócio desse, sabe? Pra você ter uma noção da importância da série, da nova geração pra série clássica.
Entendi.
Uma diferença muito forte da nova geração, na Enterprise, é o holodeck.
Que é?
Exatamente.
O holodeck é uma área de recreação.
E treinamento também, né?
Treinamento, que é, na verdade, uma sala holográfica.
Ah, a gente já teve um post desse no Yardley.
Sim, eu já escrevi post sobre isso. O Mauro Piccianini, quando também escreveu aqui, também falou já sobre o holodeck. Porque não é só uma simulação holográfica. Ela cria campos de força. Então você tem não só a simulação de imagem, como também de força. Então, por exemplo, se você tem um personagem materializado, ou uma parede materializada, você pode encostar, sentir também.
Fisicamente.
Aquele campo.
Uma cadeira, uma nave, o que for.
É muito louco, cara. E aí o holodeck acaba criando espaços para que várias histórias sejam criadas a partir daí. Entendeu? Por isso que a nave acaba tendo uma força maior até na nova geração.
E essa tecnologia de holograma revestido pelo campo de força, por um campo de contenção, né, como eles chamam, né? Evolui pra caramba na Voyager. Né?
É mesmo, cara, eu não me lembro muito da Voyager.
Porque na Voyager você tem um personagem holográfico. O que que acontece? Se você tem uma emergência médica normal de uma nave, um médico consegue dar conta. Uhum. Mas se acontece uma merda muito grande, um médico sozinho não consegue dar conta. Então aparece um personagem, ou seja, lá no sick bay, na enfermaria.
Que louco!
Você tem um projetor holográfico que um cara aparece. Um médico, né, de emergência, holográfico, ele tá lá com todo o banco de dados médico da federação, deu pra ajudar o cara, pra ajudar o médico responsável. E o que acontece na Voyager, eu sei que não é o nosso episódio aqui, mas o que acontece na Voyager...
Um dia, quantos episódios mais pra frente, quem sabe?
Pois é, né? O médico morre, e aí? Quem assume...
Quem cura ele?
Como médico, quem assume como médico oficial é o médico holograma. Tá, que foda.
A gente tem falado bastante do Q e o Mauri e não tem a menor ideia de quem é o Q e muito menos nossos ouvintes que não conhecem e não assistiram a nova geração. Então, senhores, por favor, vamos contar pra eles quem é Q.
O Q, cara, é uma criatura, um ser. Ele é onipotente e, de certa forma, onipresente. Tá? Tem algumas limitações, é um ser incrível. Ele é da raça Q e o nome dele é Q. Eles vivem num universo chamado Q Continuum.
Uhum.
Entendeu? Então, os caras são simplesmente o máximo, eles são imortais, entendeu? Podem estar em qualquer lugar e tal. E a raça Q em si, eles são pacíficos, ficam lá deles, lá no Q Continuum, fazendo absolutamente nada.
Fazendo tudo, né? Eles são onipotentes, eles ficam fazendo tudo.
Mas ficam lá. Justamente eles dizem que depois de muito tempo você faz tudo, tanto tempo que você acaba não fazendo mais nada. Né? Tem um episódio que eles levam metaforicamente personagens pra dentro do Q Continuum, né? E eles dizem: olha, isso é uma metáfora, porque não tem como vocês entenderem o que é o Q.
Não, mas isso é na Voyager? Na nova geração acontece isso?
Sim.
Não me lembro.
Tanto olha, é que assim, isso. Até mesmo o Picard é tentado pra. Porque assim, o que acontece, Mal?
Ah, ok.
O Q, ele é como se fosse uma divindade brincalhona solta no espaço.
Como ele é uma raça que tem controle sobre matéria, tem controle sobre o tempo, ele é onipotente, ele consegue estar em todos os lugares, ele consegue saber das coisas. É como se fosse uma entidade divina.
Sim.
Brincalhona. Então ele tá sempre testando as pessoas. Ele aparece ali e ele gosta, de certa forma, ele se relaciona de uma maneira que ele meio que se encanta pela Enterprise e ele decide transformar a vida daquelas pessoas no inferno.
Tá, mas o Kyo, no caso, é um personagem só ou só existe um dessa raça?
Não, existe uma raça toda, né, que é Kyo, né, letra Q, na verdade, mas o Kyo é um personagem específico que aparece muito na série.
Você sabe de onde vem essa letra Q?
Não.
A letra 007? Q vem... a letra Q é uma homenagem que o Gene Roddenberry fez a uma fã chamada Janet Quarton. Ela foi, se eu não me engano, a primeira presidente do fã-clube de Star Trek em 1973. E ela se correspondia muito com o Gene Roddenberry e ele deu o nome de Q em homenagem a ela.
Caramba, oh, velho.
Não, e eu fico feliz, pô, pela primeira vez o Lucas ganhou o sinal sonoro aí, né?
Ah, olha isso. Boa, boa.
Boa, né?
Virgin Alert.
Mas o Kyo, ele ajuda a resolver problemas ou não? Ele tá lá simplesmente pra causar e dar risada?
Eu acho que na maioria das vezes ele tá lá pra dar risada, pra ver a coisa se ferrar mesmo. Mas com o passar do tempo, ele vai tomando um gosto pela humanidade.
Sim.
Pelo próprio exemplo do Picard, logo no primeiríssimo capítulo da Nova Geração, que ele põe a humanidade à prova. E aí ele quer experimentar essa humanidade. Quem são esses humanos, né? Por que que eles são assim? Por que eles fazem dessa forma? E ele vai colocando tantos problemas que o Kyo, inclusive, ele é responsável por apresentar um dos grandes inimigos da Federação, que são os Borgs.
É muito foda.
Exatamente.
É interessante dizer que o plot do primeiro episódio, né, Encontro em Farpoint, é justamente esse, né? O Kyo faz um tribunal para julgar os humanos. Falou, oh, vocês fizeram muita merda esse tempo todo. Vocês têm que ser julgados pelo que vocês fizeram.
Pelas bostas que vocês
E, Mauri, só pra você ter uma ideia, a Nova Geração começa com o Kyo e termina com o Kyo.
E exatamente, fazendo exatamente a mesma coisa, julgando as atitudes dos humanos.
E é muito louco esse ponto do Kyo, porque no começo ele é o problema. E depois ele meio que dá umas colheres de chá, sabe?
Uhum.
Tanto é que, teoricamente, a humanidade só iria encontrar os Borgs depois de muito tempo. É que acontece uma merda, a Enterprise é levada pro outro lado da galáxia, e aí eles encontram antecipadamente os Borgs.
Kyo chega na nave e fala assim, eu quero participar dessa nave, eu gostei muito, eu quero ajudar vocês. Aí
eu quero ser membro da tripulação, ele fala.
É, eu quero ser membro da tripulação. Aí o Picard fala, não, cara, nós não precisamos de sua ajuda, a gente dá conta de tudo. Mas como assim e tal? Mas vocês conseguem dar conta de tudo mesmo? Beleza. Aí pá, aí leva a Enterprise lá pro outro lado da galáxia, justamente onde eles veem pela primeira vez os Borg, né? E ele fala, vocês conseguem lidar com isso?
Até a Guinan se caga no episódio dos Borgs.
Exatamente.
Porque a raça dela foi exterminada pelos Borgs, né? Por isso que ela...
E os Borgs?
boa pergunta, Maurício. Quem são os Borgs?
Os Borgs são uma mistura, né? São os primeiros seres de carne e o quê? Sintético, que a gente tem ideia, né? Eles eram humanoides no passado remoto deles, mas decidiram evoluir misturando componentes sintéticos ao corpo, a ponto de ser uma mistura de robôs, androides e pessoas de carne e osso. E totalmente desprovidos de emoção.
Até mesmo a lógica dos Borgs funciona de uma maneira diferente, porque eles são uma sociedade que funciona mais ou menos como formigas, né? Eles têm
como organização.
Uma rainha ali no meio que controla tudo, e eles são parte de uma entidade única.
Mas
pensamento
é gozado...
de todos é ligado a ela.
Mas, Otato, isso é gozado, é que essa rainha, ela só vai aparecer no filme. E então você fica a série toda...
No primeiro contato, né?
No primeiro contato. Exato. Você fica a série toda e imaginando que os Borgs são uma colmeia, né? Eles são feitos de zangões e... Mas cadê? Cadê o chefe? Cadê o cabeça? Uhum. Eles, em vários momentos, eles não dão a entender que tem um cabeça ali.
Sim, a raça Borg, ela tem a seguinte situação. Eles não evoluem por eles próprios. O que eles fazem é assimilar outras culturas, né? Eles são altamente belicosos, né? Eles chegam no planeta e falam, olha só, se rendam porque resistir é inútil. Resistir é inútil, né? Resistance is futile. E assimila aquela cultura, ou seja, o que eles têm de mais evoluído passa a fazer parte dos Borg, entendeu? Inclusive, aí vai aí mais uma vez o sinal sonoro, né? né? O time gosta muito de frisar que não são os Borgs, eles são os Borg, que é uma entidade única. É um corpo inteiro. Eles são drones, são zangões, e tem lá a rainha, né? Mas eles são os Borg.
É, tanto é que quando um humano, por exemplo, não é só um Klingon, pode ser assimilado, qualquer raça pode ser assimilada e fazer parte da coletividade Borg, entendeu? Porque todos eles estão ligados a uma ideia só, todas as mentes deles estão conectadas, então a ação, por isso que ele é um inimigo tão perigoso.
É tipo um Brainiac.
A ação de todos eles tá ligada ao mesmo tempo. Então, quando um tá atacando você, ele já sabe que tem o outro fazendo tal coisa. Todos estão completamente interligados no universo.
E um deles que estiver a milhões de anos-luz de distância está sabendo que esse daqui tá atacando.
E assim, apesar dos Romulanos, dos Cardassianos, cada um ter o seu momento de vilão, os Ferengi terem momentos de vilões, os grandes vilões da nova geração são os Borgs, porque eles, de certa forma, não tem como derrotá-los facilmente.
Os únicos que teriam como derrotá-los seriam os Kill, né, do Continuum. Exatamente. Mas eles não estão nem aí com os Borgs. Eles não estão dando a mínima pros Borg. Isso que é interessante. Eles deixam a pancadaria rolar solta.
Tirando eles, quais outras raças que tem?
Ah, dos Romulanos a gente já citou eles na série clássica. Não citamos?
Sim. Que aparece com bastante mais ênfase agora, né? Na nova geração.
Exatamente. Nós temos os Cardassianos, que também são personagens fortes. Que são tipo de eles não chegam a ser reptilianos, assim, mas eles têm um toque mais réptil. Que eles e os Bajorianos estão sempre em guerra, na verdade, em guerra entre aspas, porque os Cardassianos, eles dominam essa outra raça. São como se fossem escravos deles. Então tem essa guerra de libertação dos Bajorianos. E os Ferengi, que a gente citou na série clássica, apesar de eles não aparecerem na série clássica, que eles meio que representam o lado...
Da ganância, né?
Ganância humana. Eles são como se fossem grandes mercadores. E aí, acima de qualquer coisa, é o dinheiro.
Tanto que o livro sagrado deles é o livro das não sei quantas regras de aquisição. Tem um número certo das regras de aquisição.
Esse conjunto de regras muda, né? Com o tempo, cada episódio novo que surgia... Né? Mas o livro que eu tenho aqui em minha estante são 164 regras.
Olha aí.
Das quais eu faço uso de várias. Cara, é muito foda. As regras de aquisição Ferengi me seguem muito nos negócios, entendeu? É muito bom.
Sensacional.
Parabéns, cara.
Logo vai surgir um livro Zen e as regras de aquisição escrito por Fábio Aissar.
Não. Livro surge, filho jamais.
Eu sabia que era você.
Você? Picard, se tivesse metade do bom senso que diz ter, a expulsaria de sua nave. E se quiser, eu terei imenso prazer em providenciar a partida dela.
Você o conhece?
Já nos encontramos algumas vezes.
Esses encontros foram há mais de 2 séculos. Esta criatura não é o que parece ser. É um demônio. E onde quer que vá, os problemas logo aparecem.
Está falando de si mesmo, não de Guinan.
Guinan? É o seu nome agora?
Guinan não é a questão. Você é que é. Você ia parar de interferir em nossos assuntos.
E eu parei.
O que você quer, Kill? Diga logo e vamos acabar com isso.
Concordo, capitão. Já chega desta criatura. Ela está nos distraindo do meu propósito em estar aqui.
E qual é?
Ah, o formidável comandante Riker. E microcérebro. Rosne para mim, mostre que ainda se importa.
No último podcast da série clássica, vocês citaram algumas cenas memoráveis que, sim, fazem com que realmente a série seja lembrada e homenageada, como, entenda como vocês quiserem, pelos seus fãs.
A gente citou alguns episódios bacanas, né?
Isso aí. Rola isso também agora na nova geração?
Lógico, com certeza, cara.
A gente tem 7 anos, né, de nova geração, então tem muita coisa que pode ser explorada e pode ser retirada daí. A gente tem uma coleção de cenas, inclusive para não fãs.
Que é referência em outras coisas? Como assim?
Pode ter referência em outras coisas, mas muitas vezes nem tem referência. É simplesmente uma história e você acaba se conectando àquela história de tal forma que você se apega. Eu vou falar, por exemplo, a cena que, de um episódio que é muito me marcou, e toda vez que eu assisto, eu ainda não tenho vergonha de dizer que eu choro muito quando vejo esse episódio, que é o Inner Light, né? A luz interior.
Tiquei da minha lista aqui, então.
Desculpa, cara. Desculpa. Mas esse é um episódio que a pessoa não precisa ser fã de Jornada nas Estrelas pra assistir. Ela pode, se a pessoa não gosta de ficção científica, ela pode tirar todo esse ranço e assistir The Inner Light com muita segurança, que ela vai se conectar à mensagem do episódio.
Na verdade, no Inner Light, uma sonda aparece, né? E aí o Picard, ele é acertado por um raio XYZ lá, que transporta ele para um planeta. E aí o Picard fica preso naquele planeta.
Mas assim, em questão de cenas específicas, você tem tantas, né? Você tem várias cenas com o Data, aquilo que o Tato falou lá atrás, né? O Data descobrindo que ele pode ter essa parcela de humanidade, mesmo, sim, sendo Android. Então são várias pequenas cenas em muitos episódios que você consegue fazer toda uma coleção e um entendimento. Você tem as grandes cenas de batalha, né? A nova geração tem muitas batalhas, uhum, onde você vê a fraqueza daqueles personagens que você julgava fortes ou intransponíveis, e de repente você vê eles se quebrando na sua frente. Esse é o ponto, são várias cenas, são vários pontos bonitos de nova geração. Fábio também tem algumas aí, né, Fábio? A sua frase de entrada, por exemplo.
Cara, aquele, pra mim, é um dos episódios mais fodas mesmo da nova geração.
E sim, cara, Darmok é, pra mim, um dos melhores episódios que tem em todas as franquias e realmente faz parte de nova geração. E também é o episódio preferido do Patrick Stewart, né? Então, uhum. Foi também um episódio, se não me engano, que ganhou o Hugo. Né? O que que acontece? Eles encontram uma raça que, a despeito do tradutor universal, eles não conseguem se comunicar com a raça, porque o tradutor universal traduz as palavras que eles falam, mas eles simplesmente não entendem nada do que aquelas palavras querem dizer, exatamente como eu falei no começo, por exemplo, Darmok de lá de Intagra, né? Fulano, uhum, de tal, suas velas ao vento, que porra é essa? E durante o episódio você vai entendendo como é que eles se comunicam, e o capitão dos Tamarianos, ele põe a vida de todos ali em risco, justamente para que ele, para que os outros pudessem entender o que eles estavam falando, entendeu? É um episódio, cara, espetacular.
Isso faz parte, para mim, da coisa mais foda da nova geração. Porque as discussões filosóficas e científicas tomam um outro nível. Porque em todos os episódios de Star Trek, ponto, as pessoas comunicam em inglês. Tem um tradutor universal, tudo funciona maravilhosamente bem, as pessoas comunicam bem. Agora, nesse episódio, é impossível de você compreender. A tradução não consegue ter uma lógica. Não, a construção gramatical é diferente. Mas, na verdade, eles se comunicam fazendo referências mitológicas. Então, as sensações, o que eles querem, o que eles vão fazer, tudo são
em cima da mitologia do povo deles. Por isso que as outras pessoas não compreendem.
Porque não viveram aquela história.
É como se eu vivesse, como se eu chegasse pra você e falasse, por exemplo, como foi seu dia de trabalho? Viraria e falava assim, Davi contra Golias. Entendi. Você entende. Quem não entende a nossa mitologia não teria referência. Entendeu? Entendi.
Inclusive, esse episódio é um dos episódios que os esperantistas, né, o pessoal que fala a língua esperanto, gosta muito, porque o episódio mostra um grande problema da comunicação humana, que embora você possa entender palavras, você não entende ideias, e guerras podem ser travadas por causa disso. É o que acontece no episódio. Uhum. Eles quase vão à guerra porque não conseguem se entender.
E é muito legal a maneira que, aí sim, não vai ter spoiler, a maneira com que o Picard acaba compreendendo a maneira desse povo se comunicar. É muito foda.
Se acaba o episódio e você fala assim, meu, o que foi que aconteceu, né? Parece que passou um trator por cima. Sugere muitos pensamentos filosóficos.
É muito doido, cara. Eu gosto bastante das referências ao universo Klingon que aparece, por conta dos Klingons estarem mais próximos, né? O que isso acaba gerando. E pra mim, um episódio muito, muito, muito bacana também é um em que o Data perde a memória. E ele cai num planeta com uma caixa com elementos radioativos. E aí, pra mim, esse também é um episódio muito, muito legal, cara. Ah, também tem aquele episódio que a Diana Troy se apaixona por um fantasma da família dela. Cara, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa boa na nova geração, tem que assistir e ponto. A gente também não pode deixar de falar dos filmes, né? Assim como a série clássica rendeu filmes, a nova geração também rendeu 4 filmes.
Rendeu 4 filmes, né? Mas aí entra uma questão meio crítica. Os próprios fãs admitem isso, né? Que os filmes da nova geração parecem mais grandes episódios.
Sim,
né, da série, em vez de serem filmes. Eu, particularmente, eu acredito que filme mesmo, é só o filme número 8, né? O First Contact, primeiro contato.
Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito. O Generations é bacana, mas ele é um grande episódio. O Generations, o que acontece? Ele começa com o Kirk, inclusive, ele faz o link entre a série clássica e a nova geração. Ele é um filme de 94. E ele conta, na verdade, uma história onde o Kirk estava no lançamento de uma nova Enterprise quando dá uma bosta e ele desaparece e morre no espaço. Mas o que ele vai é para um paralelo, para um universo paralelo ali. E ele
o Nexus.
O Nexus. E ele fica no Nexus até o momento em que o Picard também é transportado para esse Nexus. E aí os dois se encontram.
É legal porque, assim, os filmes vieram depois da série, né? Então já existia toda uma formação de personagens,
uh-huh,
sal de personalidade.
Já tinha praticamente uma mitologia criada em cima do universo de Jornada nas Estrelas. Das duas gerações, inclusive, com livros, vários livros escritos.
Histórias em quadrinho,
muitas coisas feitas que acabaram entrando pro que se chama de cânone, né? O cânone de Jornada nas Estrelas.
Agora, por que Primeiro Contato é um filme tão foda, Mauri? Porque Primeiro Contato conta a história do primeiro contato da humanidade com uma outra raça.
Pô, bacana, que é com os vulcanos.
Que é com os vulcanos.
Show.
Já olha o Mauri, parabéns. Não, palmas digitais. O Mauri ganhou o sinal de virgindade agora. Mas é exatamente isso, que são com os vulcanos. Uhum. Que aí é exatamente aquele bate-papo que a gente teve no último episódio, onde a gente falou que a humanidade, ela só poderia ter contato com uma outra espécie a partir do momento onde ela descobrisse a dobra.
Sim. É mostrado esse momento.
Isso, no filme, no First Contact, é mostrado esse momento.
Eles meio que destroem a linha temporal, mas no final tudo dá certo, né, cara?
É, bom, a destruição da linha temporal por toda a franquia Jornada nas Estrelas é uma constante.
Uhum.
Isso é muito claro. Nem Doctor Who consegue destruir tanto a linha temporal como Jornada nas Estrelas.
Isso que a gente tá falando, a gente tá discutindo aqui um ponto onde nós temos.
Gente, não é uma crítica. Eu sou fã de Doctor Who igualmente, tá?
Onde
não
nós
é
temos
uma crítica.
Van Gogh tentando matar monstros espaciais, cara.
Exatamente.
E aí, fora isso, nós temos Insurrection, que é um filme de 98, e Nemesis, de 2002.
Isso, são dois filme é...
aquilo, né?
Tadinho, né? Tadinhos, é, eles têm a sua parcela também, viu? Mas não foram assim aqui... Como que é, Fábio?
Não dava mais fazer episódio, fizeram filme, né?
É, basicamente isso. A diferença é que em Nemesis tem um evento que eu como fã de Jornada nas Estrelas, de um modo geral, eu considero um evento catastrófico em Nemesis, que é a morte de um, ou a destruição de um personagem muito importante.
Mas isso também acontece, bem ou mal, é com a morte da Tasha Yar. É lógico que o peso é diferente, mas quando a Tasha Yar morre na primeira temporada, a força é muito grande, porque nunca antes, em Jornada nas Estrelas, um personagem da ponte tinha morrido.
Tinha morrido, né? É verdade. Eu não sei se o Fábio tem alguma informação a respeito, mas eu acredito que a morte desse... Pode falar o nome ou não? Ou é spoiler demais?
Ah, não sei. Acho que não é legal falar, porque tá. Na primeira temporada...
Tá. Então,
não. Tá, da primeira temporada eu falei. É a Tasha Yar que morre.
Não, a Tasha Yar é o nome, né? Tá. Mas no Nemesis, eu tô falando do Nemesis. Não é legal falar, então.
Não, acho que... Não, é um filme recente, 2002, tem 10
então,
anos
só. Então vamos lá.
Fala, foda-se, vamos falar.
Pode falar, vamos lá.
Então vamos lá. Eu não sei se o Fábio tem alguma informação a respeito, mas eu acredito que a morte do personagem principal, que é o Data, né? O Data, ele morre, tá bom? Falei.
Eu devia ter falado. Certo?
Tudo bem? Eu acho que foi para dar um aviso para todo mundo que, gente, nova geração, acabou, não tem mais, tá? Agora façam outra coisa. Fábio, você corrobora isso ou não? Não sei.
Rapaz, eu vejo da seguinte forma. A missão do Data, a missão pessoal do Data, era se transformar num humano. O que ele fez ali foi um link muito grande com o Homem Bicentenário.
Isso que eu ia falar.
Ah, olha aí, verdade.
O que precisava para ele se tornar um humano mais do que tudo que ele já tinha feito?
O sacrifício
morrer.
Final.
Entendeu? Morrer. Então, esse episódio, o Nemesis, né, esse filme, veio justamente trazer completar, né, essa missão. Porque o episódio todo, o episódio, porra, né? Porque
o filme... pra você ver o feeling da galera.
É, pois é, né? Porque o filme todo traz justamente uma série de fechamento de pontas, né? O casamento do Riker, tudo aquilo que aconteceu ali, fechou uma série de pontas. E o Data ia continuar naquela missão dele. Eu acho que foi muitíssimo digno, entendeu? Ele ganhar a mortalidade dele e, ao mesmo tempo, ganhar a humanidade.
Foi então, um grande final de novela.
É basicamente aquela máxima,
porque aparece,
né?
Todo mundo. Inclusive, no casamento do Riker, aparece todo mundo, né? Volta o Bill Eton, volta a Guinan, voltam vários personagens, né, recorrentes do seriado, da série.
É aquela máxima, né? O ser humano, no caso, aí o Data, ele nasceu... Ele cresceu, ele tentou se multiplicar, não conseguiu, só restou morrer.
Conseguiu, ele conseguiu se
então,
multiplicar.
Então pronto, é ser humano, morreu.
Não dá humano. Muito certo, mas ele consegue se multiplicar sim, cara. Isso na quarta temporada, velho. Tudo que tem a ver com família aconteceu na quarta temporada. Você não precisa ser um virgem igual o Fábio pra saber disso.
Mas não... os quatro filmes com a nova geração não devem ser desmerecidos. Eles têm que ser assistidos dentro da sua ordem de importância. Para quem vai curtir, para quem curte e para quem pretende aí entender um pouquinho de nova geração, eles têm que ser assistidos com o olhar da série. E aí você vai curtir muito, você vai gostar bastante quando você assistir dessa forma.
Baia da encruzilhada em Lunga. Lunga, seu céu cinza. Rai e Jiri em Lunga.
Conselheira.
Eu não sinto nada neles, além de boas intenções.
Sr. Data. O Tamariano parece estar citando nomes próprios de indivíduos e locais. Sim, mas o que tudo isso significa? Eu não compreendo, senhor.
Capitão, estaria preparado para considerar a criação de um pacto de não agressão mútua entre nossos povos, talvez levando a um acordo de comércio e intercâmbio cultural. Parece uma alternativa razoável para você?
Cadê a Belief? Momentá!
O rio Temar, no inverno. Darmok.
Darmok? Haidiri, em Lunga.
Shaka, quando os muros caíram?
Sima, em Enzo. Sima, em Bakar.
Darmok, em Tanagra.
Shaka, Mirab, suas velas ao vento.
Darmok.
Mirab, Mirab.
Uma diferença muito grande da nova geração pra série clássica, que ao contrário da série clássica, o Picard fica na nave. Ele não é porradeiro e desce pra encher a porrada todo mundo. Quem faz esse papel é o Riker.
Que é o papel real do primeiro oficial, né? É o primeiro oficial que deve descer pras missões. E o capitão, ele sempre tem que ficar na nave. Mas isso não é uma coisa de jornada nas estrelas. Isso é terminologia militar.
Sim, exatamente. É que a série clássica não respeitava isso.
Não, o Kirk não respeitava, né? Embora tivesse, o Kirk tava pouco se lixando para essas regras.
É verdade, né? Era o próprio Kirk que fazia isso. Né?
Exatamente. Nessas vezes o Picard queria fazer e o Riker, ele saía correndo pro turbo elevador. Falando, não, capitão, não. Não, lembre-se da regra, o senhor não pode descer, eu vou descer. Exatamente.
Mas às vezes até o Picard saía, né? Mas normalmente quando o Picard saía, aí era normalmente as cenas em que o Picard quase comia alguém.
Ou com ênfase fazia... no quase, né?
É, quase. Ou quando ele fazia uma cena de espionagem, ou naquele episódio que ele ia se encontrar com o Spock. Mas era mais raro mesmo, né? Era mais difícil disso acontecer.
É, tem também aquele capítulo em que o Picard sai porque ele vai fazer uma espionagem a mando da Federação e ele é capturado pelos Cardassianos e é um episódio muito tenso.
Muito foda, cara.
Muito tenso. E aí você vê a interpretação do Patrick Stewart, o ator shakespeariano. É nesse episódio que você consegue enxergar. Você bate palmas pra ele quando o episódio acaba.
Inclusive, na nova geração, também tem muito desses pontos de mostrar também o lado de lazer, né? A gente falou do holodeck, falou do bar panorâmico. Tem esse outro lado que acaba ficando um pouco mais forte de como é a vida dentro de uma Enterprise, que não rolava tanto na série clássica, né?
Tem até um planeta em que eles vão visitar com frequência. É Raissa, né, Fábio?
É.
Lá todo mundo vai pra comer todo mundo, na verdade, nesse planeta. Tem que
menos
tomar cuidado, cara.
Quando o Picard vai pra lá, ele não come ninguém, cara.
Ele até tenta, né? Mas aí ele é chamado para uma missão no próprio planeta. Se a gente for discutir mesmo Jornada nas Estrelas, nova geração, né, a gente vai ter muita coisa, muito pano para manga, porque cada capítulo, às vezes você tem um capítulo meio bobinho, né, entre aspas bobinho, mas em seguida você tem um capítulo cheio de reflexões. A gente já falou extensivamente aqui nessa nossa conversa sobre o Data, a busca da humanidade dele, e você pode extrapolar essa busca para si mesmo quando você está enfrentando algum problema e você se vê em determinada situação e o Data já passou por aquilo. Então você tem também as questões do próprio Picard, que eu devo ter citado lá atrás, que o Picard, ele é o capitão da nave, mas ele tem as suas fraquezas exploradas. Isso é muito interessante, né? Porque hoje todo mundo, nós somos pessoas orientadas para o sucesso, temos que ter sucesso, e esquecemos de explorar as nossas fraquezas, que são as coisas que nos torna, que são as coisas que nos tornam fortes, né? Tudo isso você vai encontrar em Jornada nas Estrelas, Nova Geração.
Show. Eu queria agora saber de vocês, os grandes especialistas da série, né? Do Star Trek.
Né?
Especialista é o Fábio.
Convidado, tá falando.
Eu sou só um Férez, nem um Férez eu sou.
Ok, vamos perguntar. Fábio, você que é virgem.
eu queria saber de vocês, uma pessoa que nunca viu, ela deve começar pela nova geração ou pela série clássica?
Nossa, que boa pergunta, velho.
Veja bem, eu tenho aqui em minha casa dois DVDs com 10 episódios que mescla a série clássica e a nova geração. Só que tem realmente muito mais episódios da nova geração do que da série clássica. Uma pessoa que está começando agora, eu recomendo a nova geração.
Eu discordo do Fábio. E eu não sou virgem, então talvez não tenha tanto valor que eu vou dizer a partir de agora.
Mas eu recomendaria você começar assistindo pelo filme novo do J.J. Abrams. Porque ele tem uma linguagem atual, ele encanta as pessoas que não conhecem o universo e dá interesse da pessoa assistir a série, as séries antigas, e aí eu faria assistir o filme novo pra gerar o interesse, uhum. E logo depois, série clássica e nova geração.
Mas é por que então não entrou na pauta nesses filmes que vieram depois, não entrou o filme do J.J. Abrams?
Porque, na verdade, ele tá fora dessa cronologia toda.
Sim, ele, né, tá fora ele... até do cânone.
Ele tá fora, na verdade, ele virou cânone agora, né?
Mas... É, ele virou agora, mas quando ele foi feito, ele estava fora do cânone. É. E muitos fãs mais chiitas, não o consideram como cânone.
Corroborando o que você tá falando, o filme do J.J. Abrams, ele é um filme diferente pra quem viu... Pra quem conhece Star Trek, pra quem não conhece Star Trek, entendeu? Quem não conhece vai se divertir, é um filme legal, bacana e tal. Mas é, quem conhece se divertiu, sei lá, 3 vezes mais. Porque é repleto de referências e coisas muito, muito emocionantes e bacanas.
Eu acredito que, sim, se fosse escolher entre nova geração e série clássica, indubitavelmente a pessoa precisaria, entre aspas, tá? Precisaria começar pela nova geração, conhecer essa história e começar a se interessar por ir lá atrás. Foi mais ou menos como eu fiz com Doctor Who. Né, Doctor Who, eu comecei com a nova geração do Doctor Who, né, os fãs do Doctor Who vão me matar agora, né, mas aí mas aí me abriu um interesse em conhecer toda a série clássica do Doctor Who desde o William Hartnell, né, o primeiro doutor. A mesma coisa pode acontecer com Jornada nas Estrelas. Mas se for seguir a sua opção, Tato, de a pessoa assistir o filme do J.J. Abrams, depois ir lá para a série clássica, ela vai estar ganhando informações riquíssimas a respeito de toda essa história.
Uhum. Porque eu acho que o filme não exige isso, né?
Não.
O filme, exato, não exige que você conheça toda a história ou tenha todo o embasamento de filme, de série, de todas as temporadas. Nada disso, cara.
Não.
Você vai se divertir, vai achar interessante a lógica. E aí você vai se preparar, porque você vai ver uma série da década de 60, entendeu? E depois de assistir a série da década de 60, assistir a série da década de 80 e 90 vai ser muito mais gostosa.
Entendi.
Com certeza.
E você, Mauri, você acha que tem que começar por onde?
Façam que nem eu, comecem ouvindo o Your Geeks Podcast sobre série clássica e sobre a nova geração. E aí você se empolgando, veja o filme de J.J. Abrams, que é bem legal. Eu, que não conhecia nada do universo, curti pra caramba. E eu acho que aí você pegar pela clássica e depois a nova geração deve ser uma ordem bacana pra você entender todo o universo.
Né? Porque bem ou mal faz sentido, né, Mauri? Porque você foi o orelha, porque de fato você nunca tinha visto nada, né, de Star Trek. Aí, mano! Isso é o problema do livro de e-mails e comentários do Ergens Podcast. Tá cada vez mais enrolado, você percebeu? Percebeu?
Você tá se enrolando, velho. Eu acho que as pessoas devem achar que você grava isso, velho, com álcool na cabeça. Você fala tão rápido e enrolado, né?
Eu estranharia se eles achassem que não. É. Mas eu não quero decepcioná-los. Manda o uísque. Professor Maris, estamos aqui por quê?
Seguinte, Cavalaria Geek, como nós falamos lá nos recadinhos, lá no começo,
ficamos com receio de não ter deixado claro.
Sim, nós vamos gravar um episódio especial somente com as leituras de e-mail dos episódios anteriores. Então, quarta-feira, dia 13/2, às 19 horas.
Quarta-feira depois do carnaval.
Isso aí, é quarta-feira de cinzas.
Isso, é quarta-feira de cinzas.
É.
É um feriado.
Sim, é um
nós
feriado.
Nós vamos trabalhar no feriado.
É, na teoria sim, tem...
É um feriado religioso, mas como não somos tão religiosos assim, né?
Normalmente as pessoas trabalham depois do meio-dia nesse dia.
Ah, entendi. Então às 19 horas tá de boa.
Tá de boa.
Tá de boas, então.
Tá de boas. Então nós vamos gravar um episódio especial através do Hangout On Air.
Aham.
Só sobre leitura de e-mails dos últimos episódios. Então eu quero toda a cavalaria em massa lá.
Leitura de e-mails referente ao episódio 86 de Amigo Secreto. Depois, referente ao 87, Esqueceram de Mim.
Certo.
Por quê? Então, o de 86, a gente entrou em férias no 87, então não teve leitura de e-mails no 87.
Certo, certo.
Aí depois, sobre o de Esperanto, que é 88, ok? E o último, que é Farsas da Internet. Então são 4 episódios, a gente vai ter leitura de e-mails referente a esses 4 na quarta-feira, 13 do 2, às 7 horas da noite.
Isso aí, às 19 horas, mas eu queria propor um negócio. Tá, surpresa agora, me veio na cabeça, eu queria te propor um negócio.
Eu tenho medo quando você vem com essas ideias.
Na verdade, eu nunca vim com essas ideias, mas tudo
normalmente
bem.
Sou eu que vou com essas ideias idiotas, né, de última hora. Sim. Tipo, te pego surpresa na gravação e você que se foda.
É isso aí. Cara, eu queria propor, então, da gente aproveitar que a gente vai gravar online, ao vivo com a galera, da gente fazer um sorteio de uma camiseta da Cavalaria pra galera ao vivo.
Uma camiseta, Mauri?
Isso, uma camiseta.
Só uma camiseta?
Uma camiseta e uma caneca, vai.
Uma camiseta e uma caneca, então tá bom, você tá fechado.
Fechado. Uma camiseta e uma caneca será sorteada no dia 13 do 2, às 19 horas, na leitura de e-mails ao vivo no Hangout On Air.
É isso aí, então, uma caneca e uma camiseta será dada de presente pra você, membro da Cavalaria, que participará conosco na quarta-feira, dia 13 do 2, às 19 horas.
Ao vivo.
Ao vivo no YouTube Hangout On Air.
Até lá.
Até, já acabou, é isso, mensagem?
É isso aí, acabou já.
É, é. Vamos de mão dadas cantando, tipo, we are the world, we are the children.
Não? Não.
Ok, então. O que a gente tem agora? O que a gente tem agora? O que a gente tem agora?
Nada.
Até quarta-feira. Tchau.
Falou, galera. Tchau.
Eu puxo lá, Ford. Eu puxo lá.
Ui.
Vem cá, negão.
E ele é um negão.
Tira essa viseira que eu vou te fazer ver coisas incríveis.
Você acabou de ouvir Weird Geeks.
Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração.